Muse Braille. Nome. Sem título.
Gente, então só vou inverter aqui. A professora Dolores aqui pediu uma prioridade na ordem. Vai ser ela e Suzy depois, beleza? Mas ambas são pela manhã.
Ok, gente, botão.
Bom dia. Eu pedi.
Muse Braille 11.
Eu pedi para inverter só porque na programação estava às 10 horas. E teve gente que veio e tem que sair. E aproveitando o Antônio, que ele vai pôr o painel, ele que vai fazer uma breve explicação do software, porque ele que foi o programador, nada melhor do que ser ele. Então, aproveitando aqui, Antônio, se você, ele está ali no computador, colocando no painel, para explicar, porque ele fez umas mudanças nessa versão do DOSVox agora, ele fez algumas opções que dá para trabalhar com a criança também, para você trabalhar com música. Ele aproveitou o que foi feito no Muse Braille. Eu só queria dizer que o Muse Braille começou... A gente entrou no edital em 2005, só foi sair em 2009, e a gente fez aproximadamente um curso de capacitação em mais de 500 professores no Brasil. Pegamos uma capital do Nordeste, uma do Norte, uma do Centro-Oeste, e assim fomos. O que que acontece? A musicografia Braille, eu nunca entendi por que que uma pessoa... Eu sou de Brasília, né? Vou me apresentar. Sou nascida em Uberaba, Minas Gerais, e fui para Brasília com 2 anos. E meu pai foi um dos fundadores da Escola de Música de Brasília, da Rádio Nacional, etc., etc. Foi para lá em 1960, na inauguração. Meu pai faleceu muito cedo, mas ele era professor da Escola de Música. Isso eu tinha 13 anos. Por incrível que pareça, depois que ele morreu, que me interessei a estudar música, porque... antigamente, na minha casa, nós somos 6 filhos. Todo mundo tocava alguma coisa, mas assim, ele fazendo músicas mesmo e tal, e a gente tocava com ele. Quando eu entrei na escola de música, uma moça que ficou cega num acidente de carro em Brasília, com 15 anos, alguém que é da família pediu para ela ir lá para minha casa, porque eu não disse, mas a maioria já sabe, meu pai nasceu cego, era músico cego. Foi professor do Instituto de Cegos de Uberaba. E a minha vida inteira, eu vi meu pai, quando não estava tocando, estava escrevendo em Braille ou lendo o dicionário Braille. Era o que ele fazia. Ele deixou mais de 800 músicas, todas em musicografia Braille. Foi alfabetizado em Braille com 20 anos, porque ele meio que foi no caminho inverso. Eu tive a oportunidade de ir na cidade que o Luiz Braille nasceu, na Fundação Valentin Rauí, na escola que ele estudou. Tive a oportunidade de ver como é que Luiz Braille escrevia com a letra cursiva, que foi mais ou menos assim, acho que meu pai também ensinaram para ele, porque, inclusive, ele identificava as letras em relevo. Uma pessoa que tinha dinheiro em Uberlândia foi estudar no Padre Chico, em São Paulo, e trouxe para ele o alfabeto Braille numa cartolina, aqueles papéis que antigamente se batia ponto, que era bem grossão, eu lembro disso perfeitamente, que todo final de ano na minha casa, as pessoas trabalhavam no hospital de base de Brasília, chamado Hospital Distrital, ou nos bancos, que tinham que bater ponto, pegavam aquelas fichas que não valiam mais e levavam lá para casa, que era o que ele fazia, as músicas dele. Todos os livros, quem já foi na minha casa, o Antônio já foi, várias outras pessoas, ele pegava 30 músicas e encadernava do jeito dele. É interessante que era tudo reglete e punção que não tinha muito. Eu lembro do meu avô pegar o prego e fazer uma punção, porque ele ganhou uma reglete e uma punção na vida dele. Então é isso. Para mim é muito fácil, porque quando eu fui para Brasília com 2 anos, as minhas férias eram em Uberaba e eu era das 6 às 5. Então teve um tempo que cada filho viajava com ele. Estão fazendo um documentário agora lá num projeto do FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Para mim, isso é tão natural que o cego soubesse musicografia Braille. Aí, voltando à história, eu contei a minha, agora o que acontece? A Adriana foi ficar, passar uns dias lá em casa, muito revoltada, 15 anos, tinha ficado cega, e ela só ficava deitada e fumando. E assim, quero café. Peraí, por que ela quer café? Porque meu pai que fazia café, meu pai que passava roupa da gente. Minha mãe nunca foi muito dona de casa. Assim, meu pai era muito mais do que ela, nesse sentido. Minha mãe era costureira, trabalhava fora e tal. Então, mas meu pai que trocava botão dos uniformes da gente. Tinha perfeitamente, o que era sinônimo, Antônio, ele ia no dicionário em Braille, ajudava a gente. Na minha vida foi desse jeito. Então, aos 6 anos, quando eu ia de férias para Uberaba, eu comecei a receber cartas em braille das meninas cegas do Instituto Cegos. Aí, você acha que ele lia para mim? Jamais. E chegava pelo correio. Até porque era gratuito, né? Secograma e tal. E eu recebia muita carta das crianças alfabetizadas, eu não era. Então, ele fazia o alfabeto em braille, meus irmãos mais velhos, que tinham 4 na frente, escrevia em tinta cada letra. Eu pegava as cartinhas, a primeira linha eu colocava o A, que era só um pontinho, A, na folha inteira o A. Depois o B. Aí até que tem hora que você começa a decorar. Então, por exemplo, Brasília, ou por exemplo, Uberaba, né? Então, eu decorei o B, que era a letra B, o E, que é facinho, o U não. Mas eu já sabia, é A, deve ser o U aqui. Então, Uberaba, ia por aproximação. Então, quando eu não fiz pré-primário, eu fui direto para o primeiro ano da escola. Quando eu fui para a escola, eu sabia as letras em braille e não sabia em tinta. Então, eu fui alfabetizado ao contrário. Eu não sou cega, tá? Para quem está... Eu sentei agora mesmo ali. Alguém perguntou. Nós somos 6 que ninguém tem problema nenhum. Meu pai teve 12 irmãos, nenhum cego, só ele. Mas o que eu quero dizer com isso é que, quando a Adriana viu que meu marido tocava violino, ele também faleceu, eu flauta, minha casa, eu sou uma das fundadoras do Clube do Choro de Brasília, e ela foi na escola de música, e aí levou um não. Como é que era para entrar na escola de música? Você pegava uma fila enorme, dormia-se na fila um dia antes. Era por sorte, quem chegasse primeiro, se tinha vaga, por exemplo, flauta doce, 5 vagas. Quem quer tocar piano, 2 vagas. E a pobre da Adriana disse, não, cego estudar aqui? Aí eu fui falar com... Ué, gente, mas como assim? Vocês tinham um professor cego que dava aula para pessoas que enxergam e não recebem um cego? Ah, mas seu pai era especial. Não tem nada de especial. Ele era uma pessoa igual a todo mundo. Ele teve o privilégio de alguém ensinar musicografia para ele. Como? Porque meu pai, claro, ele era especial nesse sentido de já ter nascido com a música no sangue. Não quer dizer que ele era gênio nem nada, ele nunca falou isso. Mas ele
configura
chegou,
aplicativo barra.
Bateu na porta de um saxofonista chamado Antenógenes Borges, de Uberaba, eu quero aprender música. E ele pedia para as irmãs mais velhas, o primeiro instrumento dele foi uma flauta de bambu, que ele mesmo furou com ferro quente e tal. Foi o primeiro instrumento dele, com 9 anos. Depois ganhou uma violinha. Depois uma flauta trans... E foi indo. Tanto que, com 15 anos, ele fez a primeira valsa chamada Amor de Mãe. Foi gravada num CD chamado Piquenique, que é também o nome de um choro dele, que foi gravado pelo mandolinista Joel Nascimento, do Rio de Janeiro, a minha filha, que toca violino, e o César, que é o irmão do Hamilton de Holanda, aquele grande mandolinista aí que está arrasando, que é de Brasília também. Então, o que acontece? Como que ele fez? Alguém ensinou música para ele. Como? Você sabe as notas? 7 notas, ok. Existe a pauta musical, que é formado de 5 linhas, 4 espaços, o dó central do piano, a gente chama que é o dó 3, ou seja, ele recebeu todas as informações de música de uma pessoa que enxerga. Inclusive, eu cheguei a saber. O professor era tão profissional e tão cheio de boa vontade, que talvez, não sei se eu fizesse isso, mas ele pegava um barbante, colocava um barbante na mesa, 5 barbantes para dizer o que era 5 linhas e 4 espaços. O que acontece? Aí meu pai, ele foi musicalizado dessa forma, até ele receber o alfabeto braille com 20 anos e receber um livro de musicografia braille. Porque, para quem não sabe, existem, hoje, Fundação Dorina Noil, antes Fundação para o Livro do Cego, tem vários livros de música em braille, gente. Teoria, Paul Hindemith, porque antigamente os livros de teoria musical também são importados. Os livros de solfejo, de ritmo, de teoria. Nós estamos com o maestro aqui, ele sabe bem disso, que a gente tinha dificuldade de livros também brasileiros, mas já existiam livros de musicografia braille. Então, eu não sei como, porque eu perdi meu pai muito cedo, ele tinha 50 anos, eu tinha 13, mas ele deixou... O que aconteceu? Quando essa Adriana não foi aceita na escola de música, o diretor me chamou e disse, não, seu pai, porque era super, e cego, para entrar aqui tem que saber solfejo, tem que fazer a prova de ritmo igual a todo mundo. Eu disse, então vamos fazer, que eu vou ensinar esse negócio aí. Mas, na verdade, eu sabia o braille, eu não sabia musicografia braille. Eu estava terminando a universidade e sabia como é que a gente fazia para quem enxerga, em linha e espaço. O que, que eu fiz? Peguei um choro do meu pai, chamado Marangoni, em tinta. Porque, ah, outra coisa, outro detalhe. Todas as músicas dele, ele deixou em tinta. Como é que ele fazia? Ele pegava um professor ou colegas dele, músicos. Senta aí, digita aí para mim. É, escreve no papel. Ele, antigamente, a gente comprava aquelas folhas grandes, pautadas. E ele ia falando, clave de sol. Olha como foi importante a informação dele no que era em tinta. Clave de sol, é, valsa, 3x4, amor de Vera, é, o dó, o lá 3, o lá, agora subindo, lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, o dó, dó subindo, dó para baixo. Ele ia ditando. Ele deixou 800 músicas em tinta também, em livro. Quando eu fui para a escola de música, as que eu aceitei o desafio para ter cego lá, eu peguei esse livro dele que tinha escrito em caneta, as músicas, peguei a partitura, os livros dele em braille, ia fazendo. Bom, isso aqui deve ser alguma coisa. Bom, a letra D, se aqui em tinta tá, que é o dó colcheia, aqui deve ser dó colcheia, porque eu também não tinha essa informação. Eu fui por aproximação e deu certinho. Aí eu descobri que na partitura original em braille não se usava a clave de sol. Como não se usa? Hoje se usa porque a gente fala em inclusão, o aluno está numa escola regular dentro da universidade. Então, depois eu entendi que eu ensinava meus alunos na escola de música assim, clave de sol, clave de flá, clave de dó. Por quê? Porque o professor que enxerga, ele não entende por que, que o cego não tem clave. Porque para o cego é muito mais fácil. Ele com os pontinhos 4, 5 e 6... ele faz as alturas da nota. Exemplo, antes de uma nota, se eu colocar o ponto 4, vai ser a nota mais grave que existe na música, dentro da escala do piano. O piano, do lado esquerdo, é a parte mais grave. Do lado direito, é mais aguda. Então, se eu colocar o ponto 4, 4 não é nada, mas é assim, ele está na primeira oitava. Se eu colocar 4 e 5, ele está na segunda oitava. 4, 5, 6, está na terceira oitava. O ponto 5... está na quarta oitava, e para quem enxerga, nós que enxergamos, aprendemos que o dó 3, que é aquele dó que fica no meio de um piano, o dó central, para o cego é o ponto 5. Aí eu fui assim, até que eu fui para São Paulo, conheci o professor Zoilo, que já era um senhorzinho. Eu sei que assim, dentro da escola de música já passaram mais de 50 alunos, uns seguiram, outros não, outros formaram. Na UNB foi outro processo para entrar para fazer o vestibular. Tenho histórias bacanas e muito ruins. Vi um professor dizendo, mas cego estudar aqui? Aqui não é hospital. Eu disse, o quê? Eu nem entendi o que ele falou. Eu falei, o senhor fez doutorado aonde? E saí. Eu falei, não vou brigar com essa pessoa. Sabe, chegou num ponto que eu também não queria. Falava para meus alunos, vocês têm que ser os melhores. E na sala de aula, vocês têm que fazer tudo o que todo mundo faz. Então, o que, que eu fazia? Minha sala era pequenininha, eu fazia tudo na reglete, que meu pai, as regletes do meu pai eram aquelas fortonas da Fundação para o Livro do Cego, não eram aquelas fininhas, assim, do material bem bom, metal, grossão, né? E fazia. E o que, que eu... Olha, ninguém, isso aí, ninguém me ensinou, era assim... Primeiro semestre, você vai ficar comigo. Você vai aprender que da letra D à letra J, olha isso, da letra D, quantas notas musicais nós temos? 7. Da letra D à letra J, são quantas letras? D, E, F, G, H e J, são 7. Então, a letra D será o dó sempre. A letra E será o ré sempre. Então, o que, que eu fazia com os alunos? Só tinha um, era obrigado o quê? O aluno saber braille. Claro, se ele quer ser um aluno de música, ele tem que fazer e escrever como todo mundo, né? A aula teórica, o ditado rítmico. Então, vamos lá. Só um exercício, mesmo que seja para quem sabe o braille e quem não é. É, a letra J é que nota? E a letra F? A letra I? E a letra G. E aí a gente ia brincando nisso, os meninos tiravam de letra. Agora vamos fazer o contrário. Anota si, o dó, o é. Oh, falei o contrário. Ela, tá vendo? Falei o contrário. E nisso é um exercício super legal. Vocês conhecem aquele maestro João Carlos Martins, que tem problema na mão, que teve aquele processo todo? Ele foi em Brasília e a Sara Bentes estava hospedada lá em casa, ele foi com a Orquestra Baquianas e pôs a Sara para cantar Ave Maria. E aí ele me deu uma informação que vocês talvez não saibam, como eu também não sabia. Antes dele ser assaltado e ter o primeiro problema na mão, ele teve um problema também no cérebro, que ele perdeu os movimentos. E ele participa de uma associação nos Estados Unidos. Você sabe qual um dos exercícios que eles criaram para essas pessoas com essa doença? Aprender o braille na reglete, para exercitar você escrever da direita para a esquerda e ler da esquerda para a direita. Hoje ninguém quer saber do braille, olha aí, ó, as pessoas que enxergam. É impressionante os cursos que eu dou, como os professores ficam. Gente, é fantástico. Aprendeu. Ele é muito gente fina. Mas eu estou falando assim no sentido da genialidade do Luiz Braille. Gente, vocês não sabem, mas Luiz Braille era músico. Luiz Braille começou... A minha teoria, a minha tese de doutorado foi que Luiz Braille, sem dúvida nenhuma, primeiro, ele criou o alfabeto Braille, do D a J, só porque ele era músico. Eu vou te contar por quê. Porque na França também, a cifra também é letra D. Então, na cabeça dele, ele tocava órgão. O Luiz Braille, aos 14 anos, tocava na igreja. Ele e vários outros cegos. Porque na época de Valentin Raoui, gente, existiam mais de 100 cegos que tocavam nas catedrais de Paris. Por quê? Porque na Revolução Francesa, quando veio lá atrás o Valentin Raoui, ele criou uma orquestra para tocar em Versalhes, para conseguir dinheiro para a fundação dele. E era muito chique cego ser músico. E para mostrar que o cego não precisava, exatamente o que a Suzy está dizendo, cego não tinha que estar fazendo vassoura, nem pedindo esmola, óbvio, que tanto que Valentin Raoui tem um preço absurdo na história. Mas, olha, cego, que era nível médio, eles iam fazer o quê? Vassoura, espanador, as mulheres iam aprender a bordar, até que descobriu, atenção, vamos fazer uma orquestra e mostrar para esse povo. E como é que eram? Na Fundação Valentin Raoui, tem umas, vocês imaginam, umas folhas de cartolina bem grossa, era em relevo as notas para quem enxerga. Exemplo, uma colcheia é uma bolinha preenchida no lápis, com uma haste e uma coisa assim redonda. Eles liam para entender, eles tinham aula teórica. Então, seguindo, aí eu descobri como é que esse professor lá em Uberaba ensinou meu pai. Porque era possível, o cego lia, mas ele não escrevia. Como é que ele escreveu uma partitura com a grafia de quem enxerga? Que é muito complicada, cheio de sinais, são símbolos. Por exemplo, uma semibreve é uma bola vazia. Então, lá na Fundação Valentin Raoui, tinham como cegos tinham aula. Eu descobri coisas incríveis. Eu descobri que Valentin Raoui pôs todos os cegos para lerem Vitor Hugo, gente. E como é que eram as aulas? Tem fotos lá maravilhosas, assim. Gente, era assim, 200 cegos, de crianças, adultos. Era uma coisa... É imenso o Instituto de Cegos da Criança Cega, lá em Paris. Como é que eles faziam? Eles liam, passavam 3 meses lendo. Tinha, todos os dias tinha horário de leitura, 1 hora. E tinha prova para ver se eles estavam prestando atenção. Nossa, super difícil. Mas, incrivelmente, é que os cegos todos tinham uma cultura incrível também, né? Os cegos foram se destacando. Então, Luiz Braille diz a história que, quando ele foi para o Instituto... Eu acho que isso é verdade, porque eu fui em Copré, onde ele nasceu, e tem uma mensagem de uma pianista cega chamada Maria Tereza, uma pianista que ficou cega austríaca, que Mozart fez uma música para ela, e Valentin Raoui levou Luiz Braille para assistir, e ele se encantou, ficou, disse que teve uma emoção, todo mundo tem, imagino uma pessoa que depois se tornou músico, né? E ele chegou a conhecer Tereza, e ela pagou 1 ano para Luiz Braille aprender com o cônego da igreja, ao lado do instituto, aprender a tocar órgão. Sabe o que aconteceu? Com um ano ele estava tocando melhor do que o cônego. E aí ele começou, foi o primeiro emprego do Luiz Braille, foi músico. Então, por que que ele criou a matemática, a musicografia Braille? Aí depois eu não vou contar a história do Barbier, que chegou lá. Mas na minha teoria, eu conheci um cego em Portugal, chamado Jorge Gonçalves, que ele estudou no Conservatório de Paris. Hoje mora em Coimbra. E ele veio me contar essa história, que ele foi estar comigo. Eu falei, eu não tenho dúvida que essa musicografia... Não é possível que ele não sacou isso. Vocês entenderam que o dó ao si... Isso aí não é coisa minha, isso foi Luiz Braille. Hoje, eu tenho, assim, maior respeito por ele. Acho que é de uma beleza. Alguém ontem disse, professora, musicografia Braille, deve ser difícil, né? Gente, não é difícil. Eu acho até que ficou um pouco esquecida, porque os próprios cegos fizeram isso uma grande... Oh, quem é que vai ficar um ano aprendendo musicografia Braille, que já é música? Não precisa, gente. Gente, com pouquíssimas horas...
Suzy Belarmino, eu fiz parte da Comissão Brasileira do Braille e a gente, eu principalmente, pedi reiteradas vezes um curso, porque se nós somos da Comissão Brasileira do Braille, a gente tinha que entender todas as grafias, né? E a musicografia é uma delas que eu toco, leio, tento, mas não sei para onde vai. Agora, eu acho que também na lógica dele, ele criou do D ao J, que são símbolos da ordem superior, né? E aí ele deixou os pontos 3 e 6 para depois criar as outras, né?
Vocês
nuances.
Você acabou minha surpresa, ela já contou. O que que acontece? Se quem é músico, que eu sei que já tem músicos aqui, nós temos 7 figuras na música, né? Semibreve, que são valores, duração. Por exemplo, se eu fizer assim... Dó, eu fiquei 4 tempos contando. Então, a gente existe 7 durações, que são, isso é universal, porque a música é uma linguagem universal. Então, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Pronto, não é para ninguém decorar isso. O que a Suzy quer dizer é o seguinte, da nota da letra D, a J, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Si, ah, mas eu quero que ela tenha duração de semibreve, que ela valha 4 pontos, porque a semibreve é a figura que tem mais tempo, maior valor na música. Aí, o que que eu faço? A letra D é que nota? Se eu colocar o 3 e o 6, vai ser um dó o quê? Semibreve. É só isso? É. Ué, e depois da semibreve vem o quê? Vem a mínima. Então, se com a semibreve eu ponho o 3 e o 6... A mínima eu vou pôr só o ponto 3. Qual é a metade da mínima? Essa é mínima. Aí eu ponho o ponto 6. Professora, e se não tiver ponto nenhum? Ah, eu nunca digo o que é para um aluno nenhum que do D ao J é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, colcheia. Porque eu faço ele aprender. 4, a metade de 4 é 2, a metade de 2 é 1, metade de 1 é meio. Então, se não tiver nenhum pontinho embaixo, vai ser colcheia. Porque tem a semicolcheia, a fusa e a semifusa. E aí? E aí é tão fácil que é a mesma coisa da mínima, da semínima. Porque aí vocês vão entender que toda música, a música é o quê? É tempo, é ritmo, não é isso? Então, no tempo, eu tenho que dizer se a música ela é ternária, se ela é quaternária, se ela é uma marcha, se ela é uma valsa. Então, ela tem um tempo. E as notas, as durações, a gente vai brincar com os pontos 3 e 6. Se alguém quiser saber mais, porque a gente vai, o objetivo é mostrar aqui como é que funciona, pelo menos para a criança. Então, nessa história com software, quando eu procurei o Antônio, foi no sentido de capacitar professores de educação musical. Gente, olha, hoje tem cegos em universidade estudando música, em Recife, na Paraíba, em Fortaleza. Tem até um menino lá do acordeon que acabou a licenciatura agora, né, Paulo? Que eu esqueci o nome dele. Mateuzinho do acordeon, que foi lindo. Nós fomos dar um curso em Natal. Vocês precisam de ver ele lendo partitura. Mas o que que eu mostro assim? Ah, mas professora, o cego precisa tocar. Como é que ele vai ler? Eu sempre respondo de uma outra forma. O concertista de uma orquestra, concertista que fica lá na frente... cantando uma ópera, ou tocando um violino, ou tocando um piano, eles tocam tudo o quê? De cor. Então, o cego tem que decorar com a mão direita, com a mão esquerda, com a língua, seja com o que for, com o nariz, e decora e vai tocar, porque ele não vai imitar. Porque imitar é muito fácil. Todo mundo fala, ah, mas o cego tem ouvido. Mentira. Quantos cegos músicos profissionais nós temos no Brasil? Se fosse assim, todo cego era músico. Já que ele tem um ouvido maravilhoso, né? Não, que eles pensam assim. Todo mundo... Duas coisas que me irritam profundamente, essa pergunta e a outra, que quem trabalha com cego é uma missão que você tem. Tem missão de nada, para com isso. A gente é igual a todo mundo. É, quando eu conto histórias de cego, eu falo, mas cego faz isso? Faz, não é possível. Achei que todo cego era bonzinho. Ah, é, aham, uhum, é muito. É, eu nem vou... Não, eu tenho muita história engraçada com cego, eventos... Eu tenho milhões de histórias engraçadas. Engraçada. Eu penso em escrever até um livro, porque coisas que eu conto que as pessoas... Isso também me irrita. Eu não tenho missão nenhuma. Ou então falar, ah, foi seu pai. Não sei se foi meu pai. Hoje eu entendo por que, que eu aprendi o Braille lá atrás, entendeu? Então, o que, que acontece? Hoje, o cego tem que entrar em qualquer universidade? Ok. Na minha visão, como é que uma pessoa que enxerga entra numa universidade em música? Ela tem que fazer um teste. Só em Portugal, todo mundo faz isso. Aqui no Brasil, até porque a linha Braille ainda é muito cara, né? Mas, assim, é uma das coisas que eu estou tentando... Ah, depois até vou conversar com você, negócio de associação, sabe? Mas é uma história. Eu acho que a gente tem que lutar, unir, para que sejam distribuídos linha Braille. E é possível. Se eles estavam comprando o tal do Arcon, Agon, sei lá, por que, que não pode pensar na linha Braille? E por que, que não pode pensar em procurar uma indústria e fabricar aqui? É tudo vontade, gente. E outra coisa, dinheiro tem. Eu estive com a Margarete Menezes, não estou partido nenhum, não sou apolítica, tenho horror à política, mas ela disse, me traga aqui um bom... Quem sou eu, Dolores Tomé? Tem que ser uma coisa do Brasil, cara, sabe? Vamos fazer um projeto pensando alto. Olha, vamos distribuir 10 linhas Braille para o Estado. Isso para o governo é nada. Começa isso. Agora, para isso, os professores têm que também... Ó, aluno cego que entra na escola de música hoje, eles vão lá para a escola de cegos, aprendem o basicão da musicografia Braille e vão fazer o teste igual todo mundo. Recebe a partitura em Braille, vão ter que bater ritmo, ternário, pá, pá, pá. Agora, solfejo aqui. É besteira, nem que seja tirei o pão no gato. Mas eles entram. Eu não quero que o cego entre lá por cota, nem porque ele tem direito. Eu quero que ele entre igual todo mundo. Eu sempre pensei assim, e é possível? É possível. Então, nosso projeto, infelizmente, de 2009 para cá, a gente não teve mais apoio. Um dos programadores até já morreu, que também era músico, Moacir. Nossa, eu tenho até medo. Todo mundo que anda comigo morre. Não é possível. Todo mundo, o João Júlio lá de Brasília, morreu. Hoje eu encontrei com uma amiga minha de Aracaju. E o fulano morreu. Morreu, eu falei, o que é isso? Eu disse, mas é assim, eu não sei. É impressionante. Mas assim, então, o Antônio... Não, ele não vai dar aula não, porque isso aí eu já falei. Eu quero o software, eu não quero isso aqui não. Isso aqui eu já falei de como é que funciona. Não, mas eu quero o software, por causa do horário. Eu não quero atrasar. Eu acho justo que todo mundo tenha horário justo e não atrasar o próximo. Então, você vai colocar o software, como é que funciona? Qual é a diferença do Braille fácil para dos Vox para o Musi Braille? É que ele fala as notinhas. Quando você aperta a tecla F11, ele vira uma máquina Perkins. E aí, quando ele vira a máquina Perkins, se você apertar o ponto 145, ele vai falar dó colcheia. Se você apertar 1456, vai falar dó semínima. Se você quer ouvir a nota, você põe o sinal da altura, ele vai dizer que altura que está esse dó, se é grave, se é médio, se é fino. Eu acho que... E tem uma coisa que aconteceu em Fortaleza, a gente deu o curso lá de 3 dias. Chegou um professor muito rápido, muito, muito ágil, que ele não pegou o primeiro dia de aula, nem o segundo.
Marcado, meus.
De repente, ele começou a fazer as partituras.
Musi Braille 11.
Para terminar o curso, você tem que fazer uma musiquinha e entrar na nossa musicoteca. Mas, professor, aí ele falou assim, mas eu descobri que vocês têm um dicionário. Dentro do programa, existe um dicionário que você clica lá. Quem enxerga? Vê a clave de sol? Ele clica, já sai na pauta a clave de sol. Você quer 3x4? Eu não quero usar o teclado Braille, eu não quero aprender o Braille, eu não tenho tempo. Você vai lá no dicionário e puxa. você faz uma partitura em musicografia Braille, manda imprimir, e a criança cega pode estar numa sala igual com todo mundo. E, ó, vamos aprender aqui no quadro? Clave de sol, o dó 3, o aluno tem lá a mesma
coisa. Fechar botão.
Em condição de igualdade, na mesma hora. É só isso. E a gente desmistificar que musicografia Braille é um bicho de sete cabeças. Não é nada. Gente,
digitação
Luiz Braille era muito gênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que, que eu faço com os alunos que enxergam? Os professores lá atrás? Se eu fizer aqui, vocês vão entender que, sim, paralela, o ponto, o dedo indicador, médio e anular, 1, 2, 3, e da outra mão, 4, 5, 6. Aí eu fico, para quem enxerga, eu ponho aqui na sua frente, o que, que vocês estão vendo que enxerga? 1, 4, 5, que é a nota 1, 2, 5, que nota sol. E assim vamos brincando. Se vocês pegarem uma criança, gente, meia hora eles estão sabendo. Outra coisa que é muito legal...
Muse Braille, utilitário, é você, dicionário, nota.
É você ensinar de A a J, esquece o resto. Olha, Luiz Braille pegou o ponto 1, 4 e 5 e criou de A a J. Ah, professor, por que, que ele não fez assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não sei, porque ele era burro, ele não quer, não, esquece. Ele quer 1, 4, 5, 6. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos escrever palavras de A a J. Eu e o professor Antônio descobrimos que a gente consegue fazer 68 palavras. Quem sabe alfabeto de A a J, me diga, levanta a mão e fala três palavras de A a J. Jaca, o que mais? Já sem acento, pode? Jaca. Fada. Dedo não tem, ó. Ei, gente, é de A, J, A, B, C, D, F, G, H, J. Faca, eu vou falar faca, feia, cega, bade, babaca, cagada, deia, feia, babada, babaca, cadeia, jeca, fada. Gente, 68, e vai aí. Gente, nessa brincadeira, em 3 horas, acabou. Em 1 hora, todo mundo já sabe de AJ. E depois é só brincar com os pontinhos 3 e 6. Não é mais fácil? O Braille é isso. Aí fala, não é possível. Eu falo, é Luiz Braille, que é tão esquecido. Quem sabia aqui que Luiz Braille foi um excelente músico que virou professor de música na instituição? 3, 1, 2. Olha, 2 pessoas só sabiam. Como é que pode? 3. 3, aqui, ó, maestro, 4, 5, oh, agora apareceu, 6, 7, não, ela não. Gente, olha, a história dele é muito linda, porque o Luiz Braille foi professor de matemática, foi dentro da instituição. A história dele é incrível, mas ele também dava aula, e quando ele mostrou para os colegas...
Espaço, deu, espaço.
A invenção... Da musicografia Braille, ele deixou músicas escritas e deixou em tinta também. Provavelmente, o Luiz Braille ditou para quem enxergava a pauta em tinta. Óbvio, porque ele já era cego, né? Então, é isso. Morreu muito cedo e as pessoas falam muito pouco, mas eu acho que... E vocês sabem, na história, como é que o Braille foi descoberto? Ele dava aula para uma outra Teresa, que não é... Von Paradis, lembrei, Antônio. Teresa Von Paradis foi a austríaca que pagou para o Luiz Braille estudar música. Há uma outra Teresa, Luiz Braille já tinha morrido, 1855, ela foi tocar num grande evento de jornalistas que foram falar sobre a Revolução Francesa, blá, 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 e ela, cega, foi convidada a tocar. Ela era aluna de Luiz Braille. Aí ela leva debaixo do braço um monte de partitura, põe na frente do piano... Finge que está lendo, porque nessas alturas ela já tinha decorado. O que, que ela queria? Mostrar ao mundo que existia uma forma de ler com os dedos. Foi aí que ela mostrou, mas por que, que você passa a mão nessas bolinhas? Porque eu estou lendo partitura em Braille, que foi criada por Luiz Braille, que faleceu, papapá. Aí despontou e viram que não era magia, né? Porque naquela época, nos livros, dizem que Luiz Braille, coitado, queria mostrar e todo mundo achava que ele era superdotado, que ele decorava... Que ele ia lá furar o papel, dizendo que tinha inventado esse código, e as pessoas não acreditavam. Não, claro que não, de jeito nenhum. E ele tinha que mostrar o que, que ele criou, né? O que eu soube num congresso que eu fui em Toronto é que já se criou milhões de congressos no mundo para mudar o Braille e não se muda o Braille. Não tem outra maneira mais genial. Já tentaram de 8 pontos, de 6 pontos, de 12 pontos? Não tem, não tem. Porque ele é genial, assim, é uma pena. Ah, eu só queria, agora eu vou passar para o Antônio, juro que é a última informação. Eu ouvi todos os lugares que eu vou, como é que funciona, a inclusão, eu tive a oportunidade de estudar fora. Lá fora estão se falando muito em outra forma de inclusão que não deu certo. O que nós estamos passando aqui já não deu certo na Europa, tá? O que está acontecendo? Aí eu falei, mas por quê? O que acontece? O aluno na França, eu tenho uma criança cega que tem musicalidade, quer estudar piano, e mora no interior da França, a escola, o conservatório é obrigado a aceitar, porque é lei, ok. Mas também é lei que a Fundação para o Jovem Cego lá de Paris levem uma equipe para essa escola para conversar com todos os professores, ver todo o material e mandar toda semana. Esse é o sonho que eu acho que deveria ser. Porque, gente, não adianta. Professor com sala cheia, com salário baixo, ele não está lá preocupado se tem material em braille ou não tem. Ele quer que esse aluno passe e fique, vá logo para o outro ano para ficar livre. Eu tenho aluna, hoje eu estava conversando no café da manhã com o Elton, que escreve, é formada na UNB, ela escreve simples com C. Eu disse, minha querida, como é que você fez vestibular? Ué, eu falava para a professora, ela escrevia na redação. Isso não pode ser uma educação séria. Vocês vão me desculpar, mas eu acho terrível. E eu fico triste, porque eu falo, fulana, não é assim. Por que, que ela não teve direito ao material? Porque ninguém fez, porque ninguém corrigiu nunca uma redação dessa menina. A culpa também não é dela. Se inventaram dela fazer desse jeito. Então, eu estou lutando que a musicografia Braille, escutem bem, os surdos se uniram, hoje todo curso de licenciatura em universidades é obrigatório ter um semestre de Libra. Vocês sabiam disso? Vocês, professores? E vocês sabiam que no curso de música, todo mundo que faz licenciatura em música tem que fazer um semestre de Libra? Vocês acham justo o professor vai ser professor de música e não vai ter um aluno surdo, mas provavelmente pode ter um aluno cego e não saber musicografia Braille? E por que, que não se une e vamos bater lá na porta do MEC? Eu já tentei, foi muito difícil, porque é o conselho. Ele disse, se não tiver quórum, gente, mas vocês conseguiram que o curso de licenciatura tenha Libra? Não faz sentido a minha filha, que formou há pouco tempo na UNB, estudou Libras e não sabe. Ela disse, ué, mas... tem Libras e não tem musicografia Braille? Ninguém tem que ser especialista, não tem que saber isso aqui, ó, com uma palestra dessa. O que eu fiz, o que o Antônio faz, outros professores, é multiplicar que isso é possível. Esse menino de Fortaleza, o Mateuzinho, nós temos um grande brailista lá, professor, o Jonatas faz as partituras para ele, mas não queriam deixar ele nem entrar. E ele provou que é possível, e tudo que o professor mandava de harmonia, ele recebia o material. Mas, assim, foi fora a universidade, porque teve um professor com boa vontade. Então, não quer dizer que nós vamos ter que também criar, em cada escola de música, uma pessoa que saiba, especialista em musicografia Braille. Com esse software resolve, mas tem que ter, no curso de licenciatura, também um semestre de musicografia Braille. Resolve o problema? Resolve, porque aí ninguém mais vai falar. O que a gente escuta, assim, ah, não fui preparado para isso, não gosto de cego, não gosto de Braille, não gosto de nada. Eu nem quero que eu tenha esse professor, para mim nem é professor. Mas se ele teve uma noção de, gente, olha que legal, que um maestro João Carlos Martins foi aprender com a reglete a escrever da direita para a esquerda, eu achei isso genial. Não é ele, não, é um grupo nos Estados Unidos. Que a gente possa estar replicando isso, e agora o Antônio vai explicar com mais destreza, que foi ele que fez, mas tudo que ele fez é muito, muito fácil de se aprender. Ah, ele não tem ninguém parente. Na cidade que ele nasceu, tem uma prima de quinto grau, sei lá, vamos supor. Ele teve quatro irmãos, né? Três irmãos com ele, quatro. Bom, ele morreu já mais de 100. Hã? A casa dele, que ele morou, é um museu, tem um vidro, é uma casa pequena com o teto bem baixinho. que era a cama, a cozinha, o banheiro. Você foi lá, Suzy? No panteão, o panteão, que está os restos mortais dele, menos as mãos, menos os ossos das mãos, ficaram na cidade dele. Então, na entrada da cidade tem um busto, tem uma seta enorme, tipo um balão, quando você entra numa cidade. Não tem assim, bem-vindo, Aracaju? Lá é uma seta enorme, toda escrita em braille. Eu estava voltando da Bélgica, que a minha filha estudou música barroca lá, e ela estava de saco cheio de ter gente que ela precisava estudar sozinha lá, são muito rígidos. E eu fui com o namorado dela conhecer Paris. De repente eu olho uma coisa em braille, umas bolinhas, eu falei, Jesus, não é isso que eu estou vendo. Estava escrito Coupfré. Eu já tinha lido que a história, que a cidade que ele nasceu. Gente, eu não lembro de nada de Paris, mas da cidade do braille eu lembro tudo. E o cara falava inglês no museu, meu genro inglês, eu só português, e nós três entendemos. Ele abriu, tem assim, onde era a oficina do pai, no chão, cheio de couro velho, ainda é daquela época, a Europa preza muito com o museu. Os couros, tudo no chão, assim, jogado, a bota que foi do Luiz Braille, era todo mundo, e tem... Hoje, eu já voltei lá duas vezes, tem um busto dele, eu meço 1,57, tinha 1,60, que antigamente as pessoas eram mais baixas, meu, interessante. E aí tinha na parede da oficina do pai umas estantes em madeira e um vidro por fora, pois o cara abriu o vidro e deixou pegar na ferramenta que cegou Luiz Braille, que o pai dele trabalhava com couro, que ele furou o olho. Eu fiquei tão emocionada, porque o cabo chega a estar desmanchando. É tipo assim, o cabo é de madeira, é assim, com uma ponta curvada. E você nem pode estar pegando, porque isso desmancha, né? Pois ele deixou eu pegar. Eu acredito em outra vida, na futura. Eu acho que eu vivi, porque eu tive assim, uma das maiores emoções. Oh, muito mais do que... Minha mãe fala, será que você foi amante do Luiz Braille? Porque ele não casou, né? Não sei que diabo... Aí eu não sei... É, que era filha do padeiro, né? Eu já ouvi essa história. Quem sabe eu fui essa, hein? Porque eu sou muito apaixonada por ele. E o que eu posso... Eu estou com criança, eu estou ensinando o Braille. Eu dei aula numa escola, a troco da bolsa das minhas filhas, porque eu também sou professora, salário baixo, blá, blá, blá. E na escola eu trabalhava, era uma escola construtivista. Então a gente estudava cartola. Aí a professora de matemática também estudava cartola. Cartola nasceu em tal ano e morreu tal ano. Quantos anos ele teria? A professora de português fazia um texto sobre a vida do Cartola, porque eu ensinei. Então, de 3 em 3 meses, a gente estudou Tom Jobim, Cartola, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, e um dia eu pus Luiz Braille. Ninguém sabia quem era, nem o que era Braille. Mas apresentei, Antônio até achou na internet uma música feita por ele, uma música bem, bem fúnebre, assim, bem... Quem é Luiz Braille, que foi músico? Aí eu introduzi nas crianças. Todas as crianças, de 1ª à 4ª série, aprenderam o Braille com essa técnica de escrever. Vamos escrever palavra no quadro. Cego não lê com... Quem enxerga não lê com o dedo. Gente, quando eu tive que fazer o curso de Braille para entrar como concursada... Foi assim, eu tenho que contar isso porque eu quero que nunca mais aconteça. Você pegava, não podia ser na Perkins, eu já tinha Perkins, eu ganhei uma Perkins da IBM depois do processo na Escola de Música, nem impressora eu nem sabia. O dia que eu fui apresentada pelo DOSVOX, que eu descobri que a tecla F11 vira o teclado Braille, eu comecei a fazer todas as partituras no DOSVOX. Eu não tinha voz naquela época, né, Antônio? Não, a gente não ouvia. A impressora. Então, o que eu fazia? Eu pegava o A, aparecia o A, ok. O 1, 2, 3, 4, 6, aparecia o Y. Só que eu já tinha na cabeça decorado que o Y era um Mi semibreve. Mas eu nunca deixei meus alunos associarem a letra com nota. Eu fiz o livro chamado Pozzoli, de um italiano rítmico, todo no DOSVOX, nem existia Musi Braille. E hoje está na musicoteca. O tanto que rendeu, porque eu fui atrás. Eu também estava de saco cheio de ficar lá na punção. E no... Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, a pessoa falava assim, letra A. faz uma folha inteira da letra A, na reglete. A página inteira. Na outra aula, na outra semana, a letra B. Na terceira semana, a letra L. 1, 2, 3. Quarta semana, 1, 2, 3, 4. A letra P. Eu nunca na minha vida ia decorar isso. E até hoje eu não quero saber, porque não era prático. O curso durou 580 horas, o ano inteiro. Alguém vai perder tempo com 580 horas para aprender o Braille assim? Depois, outra folha de 1, 2, 3, 4, 5. Pois, 1, 2, 3, qual é a lógica disso? Mas hoje eu já entendo, eles aprenderam isso assim, sabia, no Instituto? Eu conheci um cego, vocês devem ter ouvido falar, San Severino, excelente músico, ele é pernambucano. Ele foi professor do Instituto Benjamin. É vivo até hoje, eu acho que é um dos últimos, que é bambambam na musicografia Braille. Se você falasse para ele, vamos ver se a gente lembra. 1, 2, 4, 5, que nota é? Fá, aquela menina ali, aqui, falou primeiro. É, Fá, se eu colocar o ponto 3 e 6... ele continua sendo Fá, só que Fá semibreve. O San Severino, quando ele estudou no Instituto, ensinaram ele tinha que decorar pela letra. A letra C cedilha é que nota, a letra Y é que nota, a letra H, aí a letra S circunflexo é que nota. Gente, é muito difícil, para que você vai saber tudo isso? Você pode brincar só com os pontinhos? Não precisa, né? E o último depoimento meu é que eu conheci o Lucas com 7 anos, eu vim em Aracaju muitos anos atrás, que eu gosto muito de choro, vim tocar choro. O Zé da Velha, que é um excelente trombonista, também é daqui. E eu conheci o Lucas, pequenininho. Contei para ele ontem que eu fui na casa dele, eu nunca esqueço disso, porque ele estava na casa, foi me receber, porque eu dava aula para o Lucas pelo telefone. Todo domingo, depois do Fantástico, não todo domingo, mas quando precisava, a gente combinou. Depois do Fantástico, vocês me ligam, tira dúvida. O Lucas aprendeu musicografia Braille pelo telefone, porque ele já sabia o Braille. Ele só não teve a oportunidade de alguém passar informação para ele, porque foi muito fácil. E ele era pequenininho, e eu cheguei na casa dele, tinha um bode, ele saiu correndo em cima da mesa. Hoje ele disse que é carneiro, mas eu acho que é tudo igual. Eu sei que era um negócio lá. E eu estava mal, tinha acabado de separar. Estava, nossa, mal... E falei, e aí, Lucas, prazer, tudo bem? Como é que está a vida? E ele disse, professor, a vida é bonita e é bonita. E eu saí de lá assim, até hoje me emociona. Obrigado, viu, Lucas?
Gente, rapidamente, porque Dolores já explicou tudo. Só uma breve demonstração do software. Bom, esse software ele foi criado com duas visões. Visão do vidente e a visão da pessoa cega. Então eu vou mostrar aqui basicamente para vocês, para quem não enxerga, como ele é visto na tela. Tá? Ele tem duas colunas à esquerda em que tem uma espécie de um resumo em que o vidente usa o mouse, se ele quiser, para fazer o desenho. Então, por exemplo, aqui tem um quadrinho escrito Dó, um quadrinho escrito Ré, e do lado tem em braille o que é aquilo aí. Então, para a pessoa que é vidente, é muito prático. A pessoa cria a musicografia com o mouse, clac, 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 vai pensando aí as notas. Tem outros símbolos aqui embaixo, sustenido, etc. E as oitavas, quarta oitava, terceira oitava, que o Dolores falou. Assim para vidente. O cego é diferente. O cego vai digitar utilizando a mesma técnica que Dolores utilizou no DOSVOX há sei lá quantos anos atrás, que é o teclado Perkins. Para quem é um usuário do DOSVOX antigamente, sabe que a gente utiliza as teclas da mão esquerda F, D, S e da mão direita J, K, L para indicar os 6 pontos Braille. Tá? Então vamos brincar um pouquinho aqui utilizando a técnica da pessoa cega. E a gente vai obtendo o feedback auditivo à medida que a gente vai fazendo isso. A primeira coisa que nós temos que indicar é a oitava. Dolores falou, vocês talvez ainda lembrem que a quarta oitava, que é a parte central do piano, é representada pelo ponto 5. Então, primeira coisa, nós temos que ligar o modo Braille, que é o F11, que a Dolores falou. Então, a gente aperta o F11, a máquina faz plim, para indicar que ela está digitando Braille. Então, agora eu quero digitar o ponto 5, que é a quinta oitava. Como é que eu faço o ponto 5? É, S, F, D, S, J, K, L. Qual é a letra? A letra K. Tá? Eu estou falando assim, mas quem é perkinista é direto. É a mesma coisa que se estivesse digitando uma máquina Perkins.
Quarta, oitava.
Aí a máquina fala. Quarta, oitava. Agora eu quero Dolores falou que as notas musicais básicas, que são as colcheias, né, elas são representadas pelas letras que vão desde o D até o J. Um Dó, por exemplo, como é que seria um Dó? O Dó seria a letra D em colcheia, né? Qual é a letra D? 1, 4, 5. Então, se a gente tivesse que digitar, a gente apertaria o F e na mão direita o J e o K, tá certo? Eu tô tentando materializar para os videntes entenderem também. Tá? As pessoas cegas já sabem isso, mas quem é vidente não sabe. Então, eu vou apertar simultaneamente essas três teclas.
Dó, colcheia.
Vamos botar o Ré agora? O Ré seria o E. Que letra seria o F, F e o K?
Ré, colcheia.
Para terminar, Mi, D, E, F. Seria 1, o 2 e o 4. Como é que o vidente faria? Clicaria aqui à esquerda.
Mi, colcheia.
É a mesma coisa. O cego vai utilizar o teclado Braille e o vidente vai lá, clec, 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 vai pinçando aí, vai clicando em cima do... Para terminar a demonstração, a gente aperta uma tecla de execução. Tá certo? Eu quero escutar essa música. Que música que eu criei? Dó, Ré, Mi. Certo? Essa música. Para a gente concluir a nossa demonstração, aqui você tem um ícone aqui para tocar, que o vidente vai tocar. Você pode tocar a linha, pode tocar a partir daqui, pode ter... Bom, vários tipos de tocar. O normal é F5. F5 é para ele tocar a linha. Fácil. Então, como você pode perceber, os videntes estão vendo aqui embaixo, na linha inferior, o desenho das notinhas. Um Dó colcheia, um Ré colcheia, um Mi colcheia, tá certo? Então, é muito fácil uma pessoa vidente utilizar o Muse Braille. E aí tem várias técnicas que, para concluir, eu quero falar, porque são coisas muito simplesinhas. A primeira coisa é que tem uma porção de músicas prontas numa biblioteca lá na UFRJ, que foi criada pela Dolores e pelos seus alunos ao longo de vários cursos. Tem uma opção do menu ali que você entra direto na biblioteca ou então vai no Google e procura a biblioteca Braille. Segunda opção. Ah, mas é uma música nova. Chuta um forró aqui agora, do momento. Confidências, tá certo? Eu quero imprimir Braille a música Confidências. Não, eu só vou explicar teoricamente, porque a gente já está ocupando o espaço dela. Mas é muito simples, Dolores. Não existe em Braille Confidências. Pelo menos eu desconheço que alguém tenha feito Confidências. Se você fizer Confidências, manda para a gente que a gente publica. Mas que eu saiba... Não, mas eu quero Confidências. Então não existe. Como é que eu faço? Maneira, digamos assim, pesada. Entro no Muse Braille e vou lá digitando todas as notas de Confidência. Você que é maestro vai fazer isso com o pé nas costas. A Dolores está mostrando que para você, por exemplo, criar um cabeçalho, o próprio Muse Braille ajuda.
Del, Mi colcheia, Del, Ré colcheia, Del, Dó colcheia, Del, quarta, oitava.
Você pode ter aqui...
configurar, sem título.
Você pode colocar aqui, digitar Confidências, né? Eu não vou nem completar o título completo, mas só vou dizer aqui que você vai digitar esse título aqui, o Confidências, né? Vai apertar OK e ele já vai digitar para você em Braille isso.
Muse Braille Confidências BRM.
Ele já escreve aqui para você o Confidências, já coloca um símbolo de clave de sol e já coloca 4x4. Isso automaticamente o software já faz para você. Mas não era isso que eu queria explicar, não. Eu queria explicar que se você quer pegar uma música que já existe no mercado. No mercado, você já tem vários sites que publicam o que a gente chama de partitura em tinta. E os sites que fazem as partituras em tinta, muitos deles produzem o que a gente chama de XML. O que, que é XML? É um tipo de texto adequado para você utilizar os programas de edição musical. Então você busca lá confidências.xml, manda lá no Google, aí vai encontrar o confidências.xml. Você pega esse arquivo confidências.xml e utiliza uma função do Muse Braille que é importar XML. Que acontece? No que você faz isso, a partitura em Braille, puff, aparece para você. Você não digitou Braille. Você buscou um arquivo que algum músico produziu em tinta. E aí o próprio Muse Braille joga automaticamente para Braille. Isso é bom? mais ou menos. Porque todo processo de tradução de música em tinta para musicografia passa por um conversor. Esse conversor não é 100% confiável. De vez em quando, troca algumas coisas. Os melhores transcritores de musicografia, todos cometem erros. E o Muse Braille, em particular, comete tantos erros quanto. Tá certo? Então, é bom, depois que você transcrever para Braille automaticamente, você pega uma pessoa música que entenda de musicografia para dar uma verificada se não houve ali nenhum código. Tá? Mas uma vez criada a musicografia, você aperta o F5 e ele vai tocar. Tá? Segunda coisa, impressora Braille, linha Braille. As duas últimas informações para passar direto para a Susan. Impressora Braille, precisa ter impressora Braille? Sim. Por que você precisa ter impressora Braille? Para você imprimir em Braille. Então, aonde tem impressora Braille? Felizmente, no Brasil tem muitos lugares que tem impressora Braille. As escolas, os CAPs, etc, etc. Segunda questão, linha Braille. A Dolores é uma defensora, assim, ferrenha. Ela falou aqui hoje, né, da disponibilização de linhas Braille para todos os estudantes. Tá certo? Então, se você tem uma linha Braille e você está utilizando o Muse Braille, você pega a sua linha Braille, conecta no seu computador, utiliza um leitor de telas qualquer, por exemplo, o NVDA, e você vai estar ali no Muse Braille e vai estar saindo Braille na sua linha Braille. Tá? Quem é usuário de linha Braille sabe que é um processo extremamente automático. Tá certo, Suzy?
Com a partitura e está com a linha Braille, assim, ela vai fazer a demonstração agora, que eu quero, nunca vi. Se você põe uma música para tocar no Muse Braille, que o cursor fica, por exemplo, tararantá, vai sair a partitura?
Sai a partitura na linha Braille. É, sai a partitura na linha Braille. Pô, isso não tem a ver com o Muse Braille. Isso tem a ver com a linha Braille. A linha Braille tem essa inteligência.
Veja bem, o Braille que a gente usa é o Braille antigo, não é unificado. Aí eu estou pensando nisso.
Não, é que, na verdade, quando você vai utilizar em conjunto com o Muse Braille, toda a linha Braille tem uma coisa chamada tabela, não é? Então você tem que escolher a tabela na linha Braille. Essa tabela tem que obedecer ao código chamado American Braille Code. Então, você tem que setar a sua linha Braille para trabalhar com o American Braille Code, para que não haja nenhuma discrepância entre aquilo que você visualiza na tela e aquilo que aparece na linha Braille. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Bom, enquanto a Suzy se posiciona, duas pequenas informações. Eu já falei nisso ontem, mas eu queria falar novamente hoje. O Patrick ontem demonstrou que quando você digita um texto no novo Edivox, no Edivox que está para ser da versão 6.3, que você tem uma opção que é o Alt B, que é para você escutar em pontos Braille, né? Ler um, dois. A gente demonstrou isso ontem. Nessa versão ainda não está funcionando, mas a gente está importando do programa Muse Braille a mesma funcionalidade. Qual é a funcionalidade? No Muse Braille existe esse negócio que vocês viram. Você vai com a setinha, ele vai lhe dar uma nota. Essa mesma funcionalidade, a gente está copiando essa rotina do Muse Braille para dentro do DOSVox. Para quê? Se você não tem o Muse Braille ou tem dificuldade de instalar, etc. Se você quiser só usar o DOSVox, vai existir agora na próxima versão, a gente já está fazendo essa transcrição, essa rotina. A gente não sei qual é a letra que é, Alt, qualquer coisa, Alt M, não sei. Não sei qual é a letra. Aí, quando você usar a seta, ele vai ler aquela letra como se fosse musicografia. Ele vai ler assim, dó colcheia, ré colcheia, etc, etc. Tá?